Boa noite, muito obrigado por sua presença aqui, senhor presidente. Eu tenho três perguntas. A primeira é que durante esse processo todo se falou que o presidente Temer, no exercício do mandato, quando vice, assinou ele também decretos suplementares sem ter o apoio do Congresso. O senhor consideraria que, nesse caso do presidente Temer ter assinado isso, seria crime e teria dolo? Não. Agora, vamos colocar no que se refere aos dois. Uma pessoa na posição de presidente assina um documento com a responsabilidade de orçamento. É verdade que com assinaturas anteriores de técnicos. Se não é dolo, é incompetência, ou descuido, ou relapso. Imagine se eu faço um cheque, vou ao banco, pago, faço uma compra, depois descobrem que não tinha fundo. E eu dou como desculpa que foi um secretário, uma secretária, que me disse que eu tinha fundo. Vai ser aceita essa desculpa, ou essa desculpa não vai ser aceita pelo banco nem por ninguém? Eu não tenho o direito de assinar um cheque sem fundo pessoal alegando que me disseram que eu tinha, a não ser que seja talvez um funcionário do banco. E, finalmente, a pergunta é no sentido de que suponhamos que, na sua opinião, não foi crime. Mas se comprova por outros argumentos, por outras opiniões que foi crime, o senhor acha que isso seria motivo para impeachment?
Testemunha com a palavra.
Muito obrigado, senador. A primeira pergunta eu creio que já respondi. O ato é absolutamente atípico. Não há crime do vice-presidente, não há crime da presidenta na assinatura dos decretos. A segunda pergunta que o senador coloca mostra os riscos das comparações. E eu sei que talvez eu não tenha tido ainda, até agora, a competência para explicar isso bem. Há uma diferença entre uma organização complexa, eu tenho a impressão que a União tem para mais de 400 mil funcionários e servidores, e a nossa casa. Na nossa casa, o dever de vigilância, nós o executamos de uma maneira muito mais direta, em organizações complexas, que podem ser empresas privadas, que pode ser o Supremo Tribunal Federal, o governo do Brasil. Existe um princípio chamado princípio da confiança. Há necessidade de estabelecer responsabilidades para a análise das situações e se confiar nisso. Um presidente de uma multinacional que tem 100 mil empregados espalhados por todo mundo, ele tem que confiar naquelas pessoas. E para que essa confiança seja bem exercida, esse princípio da confiança é o que rege toda a administração pública. Ele tem que ter equipes que funcionem de forma competente. Portanto, ele assinando um ato que vem respaldado, e no caso concreto, porque nós não estamos julgando um presidente de multinacional ou uma dona de casa ou um dono de casa, alguém da economia doméstica. Estamos julgando uma presidenta da República por atos de uma gestão extraordinariamente complexa. A Vossa Excelência foi ministro de Estado, sabe muito bem disso, que no exercício dessa confiança, ela busca escolher bem os seus assessores, seus órgãos de assessoramento. No caso dos decretos, além disso, vários desses decretos resultam de procedimentos que vieram ou de outros poderes ou do Tribunal de Contas da União. E sobre a capacidade técnica destas equipes, a Presidenta da República não pode influir. Ela deve confiar também, e confiou bem, porque em todos os casos, me permita, senador, salientar isso, em todos os casos, não há absolutamente nada de diferente, ninguém no lugar dela faria algo diferente. Ninguém no lugar dela faria algo diferente. Não havia um fiapo para se desconfiar que alguma coisa dali estava efetivamente fora de lugar. E a terceira A terceira questão diz com essa segunda. As competências são analisadas, a capacidade de fazer bem alguma coisa, ela é analisada de acordo com as respectivas competências administrativas. Um presidente da República, um presidente do Supremo Tribunal Federal, um presidente do Senado, ele necessita confiar.
Vossa Senhoria, professor, poderá eventualmente complementar na repergunta. O senador, Vossa Excelência, tem a palavra para a repergunta.
Senhor presidente, a repergunta é muito simples.
Se quiser.
Quero, é muito curtinha.
Pois não, claro.
Mas talvez nem caiba ao nosso testemunha responder. Mas é o seguinte, se de fato confiou em todo esse imenso corpo de técnicos, que é verdade, ao descobrir que houve um erro, que eu saiba, ninguém foi demitido. Ou seja, ela confiou, depois descobriu que não mereciam a confiança dela porque erraram, e que eu saiba, ninguém foi exonerado por causa disso. Mas essa pergunta eu quero perguntar, por que não teria sido demitido ninguém se de fato cometeu erro? Mas reconheço que essa pergunta não tenho direito de exigir sua resposta.
Então, a testemunha vai responder a primeira. Que ficou faltando?
A que ficou faltando, Vossa Excelência me perguntou se, havendo entendimentos de que houve crime de responsabilidade e outros de que não houve crime de responsabilidade, se seria legítima uma decisão do Congresso, seria legítima uma decisão do Senado. A área do direito, Vossa Excelência é professor, sabe muito bem disso, não é uma área em que se possa falar qualquer coisa de qualquer coisa. Quando se afirma há um crime ou não há um crime, quem faz esta afirmação tem uma enorme responsabilidade. Mesmo fora daqui, um professor que faça essa afirmação tem uma enorme responsabilidade de fazê-la com um embasamento que a ciência do direito oferece. E com todo respeito, senador, não me parece que a ciência do direito ofereça embasamento para definir como crime de responsabilidade ações que não têm sequer lesividade. Vossa Excelência não falou dos decretos de contingenciamento. O que caberia a um gestor responsável fazer é emitir decretos de contingenciamento. Isso foi feito.